Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Mundial.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Abri o programa com essa bela música, extraída de um CD que veio da Nova Zelândia e o que o nosso amigo Evaldo Ribeiro já está pegando ali, botando no bolso e dizendo que vai levar para casa. Esse CD é uma coletânea de música New Age chamada Symphony. É uma coletânea lançada na Nova Zelândia durante a década de 90. Eu tenho esse CD que um amigo meu mandou de lá para mim, ele é um brasileiro que mora lá. Então apenas o nome é esse, Symphony, uma coletânea de música New Age da Nova Zelândia. Essa é a oitava faixa do disco. A gravadora White Cloud, né, é uma gravadora que traz também os trabalhos da Nova Zelândia para a Europa, notadamente para a Inglaterra. Symphony, coletânea New Age da Nova Zelândia. Bom, eu cheguei aqui hoje e estou programando alguns trabalhos com o Evaldo Ribeiro, algumas palestras, algumas gravações. E aí eu trouxe alguns CDs e falei, Evaldo, vamos fazer isso aqui, vamos separar esse CD para fazer isso aqui, essa música para tal coisa e tal, isso aqui vai no segundo bloco, isso aqui vai no primeiro. E nós estávamos ali arquitetando o programa de hoje. E aí eu mostrei um CD pro Evaldo, mostrei esse Symphony maravilhoso que ele já catou ali, disse que vai levar embora para gravar. Mostrei um outro CD do Shardad Rouhani, que é um maestro e tecladista fantástico, um CD chamado Serenity. Mostrei uma faixa para ele, mostrei a faixa de um CD budista, que é uma coletânea de mantras chamada Namastê, e falei pro Evaldo, Evaldo, o programa de hoje vai se chamar Serenity, Serenidade e Compaixão. E ele falou, por quê? Não sei, é uma energia doce. Quer que o programa seja assim hoje, há uma doçura no ar, não é sua, não é minha, ela vem de algo maior, uma compaixão que viaja por entre os planos, e essa compaixão quer se expressar. E como médium, eu vou deixar e vou fazer a primeira parte do programa de improviso. Se bem que a segunda parte está programada, mas também nós montamos aqui antes do início do programa. E para entender o que vai rolar, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo na sexta-feira passada, e daí vocês saberão os motivos de eu estar falando de serenidade e compaixão. Na sexta-feira passada, eu saí de casa para dar uma palestra no IPPB. Eu faço as palestras todas as sextas-feiras, das 20 às 22h30, com entrada franca. Eu me mudei aqui para São Paulo em 1990, então há 19 anos que eu faço palestras gratuitas às sextas-feiras. E quando eu morava no Rio, durante a década de 80, eu fazia as palestras de sexta-feira no bairro do Leblon, durante muitos anos, também gratuitas, também com entrada livre para todo mundo. Então eu trabalho fazendo palestras há 20 e poucos anos. E eu estava saindo para ir para uma palestra, peguei uma carona com o Vladimir Júnior, que é meu amigo, mora lá perto de casa e passa e me dá carona. Junto com ele estava o Taxinha, é o apelido de um amigo nosso, no banco de trás. Eu moro no bairro da Saúde. Nós fomos, então, na direção da Avenida Ricardo Jafé para pegar na direção do Ipiranga, né? Levo mais ou menos uns 15 minutos de carro. Evaldo, o carro vai descendo, para num semáforo, né? num sinal de trânsito, um farol, como é chamado aqui em São Paulo. Para atravessar Ricardo Jafé, aquele semáforo demora para abrir, porque o tráfego ali é muito intenso, e isso era 19h15 da noite, a palestra seria às 8. Eu estava ouvindo uma música de uma artista canadense que eu gosto muito, chamada Anael. Anael é um pseudônimo que ela usa, e na verdade, dentro das tradições místicas, Anael seria o nome de um anjo do amor. Então, uma artista canadense que eu tenho diversos CDs dela, inclusive no dia de Natal de 2008, o programa que a gente fez aqui, eu toquei uma música dela extraída de um CD budista, muito bonito, e aí estava escutando um outro trabalho dela, muito bonito, aquela voz dela suave, fechei os olhos por um instante, né? E aí abri o meu chakra frontal, tive uma visão espontânea, Valdo. Essa visão era o seguinte, era um lugar extrafísico, não era aqui, era em outro plano, tipo como se fosse um anfiteatro, uma salona, uma sala enorme, as paredes todas de cristal, no ambiente como se fosse o interior de um templo, uma abóboda, a parte interior de uma abóboda, né? O chão espelhado de cristal e as paredes de cristal. E existiam vários patamares, vários nichos ao longo da estrutura desse lugar, e em cada patamar tinha um cara sentado, um monge budista, careca, vestido de branco, todos orientais. Não sabia se eram chineses, ou tibetanos, ou japoneses, não tinha como saber. Mas eu penso que eles eram tibetanos, pelo que eu senti. Vários sentados em níveis diferentes, como se fosse uma imensa sala de cristal, e mais ou menos uns 30, 40 caras sentados em volta, tudo na posição de meditação, com um manto branco, sentado na posição de lótus, aquela posição característica de meditação entre os povos orientais. Dava para ver até o pé dele para fora do manto, assim, sentados de olhos fechados, num estado de meditação profunda, Evaldo. Eu, quando vi aquilo, eu entrei num estado alterado de consciência e eu falei, ferrou, eu estou indo para uma palestra, se eu aprofundo essa visão, vou entrar numa expansão de consciência, isso vai me arrebatar espiritualmente, eu não vou ter condição nem de falar. Eu vou chegar na palestra e vou chegar e falar, gente, eu não tenho o que falar, eu só quero abraçar vocês, eu quero emanar uma luz, vou ficar de olhos fechados, ver se vocês pegam. O pessoal não ia entender nada, Evaldo. Eu falei, não, eu não posso entrar num clima desse, eu não posso sintonizar, porque eu estou indo para uma palestra. E aí o que, que eu fiz? Puxei o freio de mão, Evaldo, cortei a visão e não deixei uma expansão da consciência acontecer, você acredita? E aí, tá, cortei aquilo, o carro entrou na Avenida Ricardo Jafé, rodou uns 5 minutos, saiu um clarão na minha testa. Novamente eu vi o mesmo lugar. Só que agora, não era uma visão que eu estava vendo de dentro para lá, era de lá para cá. Eles estavam projetando a imagem dentro da minha cabeça e eu não tinha como tirar agora, como cortar. Eu falei, ah, que se dane, eu vou deixar rolar, eu não quero nem saber, né? E aí, eu esperando que entrar naquela onda de compaixão, aquela coisa de arrebatamento espiritual, de olhos fechados, meus dois amigos no carro não sabiam de nada. De repente, o monge que estava sentado na frente, ele abriu os olhos, Evaldo, fez uma cara assim de quem está saindo de um sono, deu uma risada e começou a coçar o pé, como se tivesse uma coceirinha ali, ele coçando o pé. Ele coçou o pé e deu uma gargalhada. E aí, ele olhou para mim, os olhos dele muito brilhantes, e aí o segundo monge que estava acima dele abriu os olhos, coçou o pé e começou a rir. E todos eles começaram a abrir os olhos, coçar os pés e rirem. E aí esse monge da frente falou assim para mim, telepaticamente, nós somos os Budas risonhos, nós rimos de tudo, por isso que nós estamos em paz. Nossa paz é alegria e nós irradiamos essa alegria. E há algum tempo que nós queríamos aparecer para você e é o momento agora. Não tema, você não vai ser arrebatado por uma experiência, nós queremos só passar uma mensagem. A grande expansão da consciência está no riso. Vá para a sua palestra e espalhe alegria, e na palestra, uma palestra sobre mantras, alguns deles budistas, e um dos mantras eu separei para mostrar hoje, talvez até pela questão de eu mostrar esse mantra na palestra, que ele estava ligado com eles, e eu esperava um arrebatamento espiritual, Evaldo, e recebi os caras rindo, sabe aquela risada gostosa, autêntica, espontânea, e eles falavam assim, até os Budas coçam os pés, quer dizer, até os Budas têm que ter o pé no chão. Não pode ser arrebatado, tem que estar aqui e fazer o que tem que fazer e usar a alegria é a maior compaixão que tem, porque pela alegria você propaga uma energia e a alegria cura tudo. Olha a mensagem que os caras me passaram, Evaldo. Né? E aí eu entrei num estado alterado, fui todo alegre para fazer a palestra, contei para o pessoal lá, passei alguns mantras e traduzi no quadro os mantras do sânscrito para o pessoal e comecei a palestra com um mantra budista que eu vou mostrar agora para o pessoal, que foi o CD que eu separei, e você nem sabe de nada, né? Você não está sabendo, espera um pouquinho antes de você soltar, que eu vou explicar o mantra. E adentrou aqui o estúdio uma criatura que eu não via já há algum tempo, já há alguns programas, o senhor Tomás. Tudo bom com você? O Tomás, ele tirou, cismou de tirar folga de quinta, né, Evaldo? Aí o Evaldo tomou o lugar, eu soube que o Evaldo vai fazer uma queixa na diretoria, o Tomás vai fazer uma queixa na diretoria, que ele quer os direitos dele de volta de fazer o programa Viagem Espiritual. Mas o Evaldo disse que não vai deixar não, viu, Tomás? Tudo bom com você? Fica aí, cara, enquanto, fica aí um pouquinho. Seguinte, gente, antes que eu passe esses mantras, eu toquei uma vez esse trabalho aqui, talvez o Tomás lembre, uns 3 anos atrás, uns 2, é um CD chamado Namastê, que é uma coletânea de mantras hindus e budistas. Namastê é uma expressão que vem do sânscrito, significa o divino que está em meu coração, saúdo o divino que está em seu coração, porque ele é o mesmo, porque ele está em tudo. Então o CD é uma coletânea, a 8ª faixa é uma canção budista. Ela é de autoria de um monge budista que eu gosto muito, que é o Philip Nat Han, que eu gosto muito. Ele escreveu a letra da canção. O Gary Malkin, que é um tecladista americano, fez a base instrumental. E um monge budista vietnamita cantou a canção em vietnamita, num dialeto lá vietnamita que eu não conheço. A letra é de um monge vietnamita, que é o Thich Nhat Hanh, e o monge que canta também é vietnamita, então ele canta no idioma lá deles. Eu, quando recebi esse CD de presente, que a minha amiga Karen trouxe dos Estados Unidos para mim, eu gostei muito da canção e fui catar uma tradução. Então eu achei uma tradução do dialeto vietnamita para o inglês, e daí foi feita uma tradução por alguns amigos meus para o português. Então eu sei o significado da letra, só que o monge está cantando nesse dialeto aí, esse idioma, essa língua aí vietnamita, que a gente não vai entender, mas vocês, conhecendo a tradução antes, vão compreender. E dentro do budismo existe uma tradição de que o som dos sinos é o som da abertura do coração. Por isso que nós vemos muitas vezes em cerimônias budistas o som de pequenos sinos, sinetes, até gongos bem grandes dentro das tradições do budismo tibetano. Significa o chamado do Buda dentro do coração, o chamado do despertar da compaixão. Então é isso que esse monge está cantando, e é mais ou menos uma tradução como tipo assim: escute o som desse sino, e a partir daí ele vai cantando e eu vou falando por cima mais ou menos qual é o espírito do que ele está cantando na canção, que é a propagação de uma luz, de uma compaixão em todas as direções. E era o que eu passei, foi o que eu passei semana passada na palestra. Esses seres espirituais que apareceram para mim, que são bodhisattvas, grandes caras budistas aí, que operam em outros planos, né, de outro nível, são amparadores ligados à atmosfera budista, mas que ajudam a todo mundo, são caras muito legais. Eles me passaram que foram eles que influenciaram tanto o Thich Nhat Hanh quanto o vocalista a conceber essa bela canção de compaixão. Talvez nem o Thich Nhat Hanh, nem o vocalista lá, o monge que cantou, saibam disso. Mas nós temos a trilha sonora aqui e eu tive o acesso aos guias espirituais que inspiraram tal coisa no mundo, e eu quero dividir isso com vocês, compartilhar. Já toquei aqui uma vez, mas agora está com o sabor dessa experiência, que me deixou muito contente pela alegria que eu senti, pelo amor, harmonia. Sabe, eu que sou um cara que normalmente tô sempre de brincadeira, estou sempre procurando uma vibração legal. Como ser humano eu passo tudo que todos passam, altos e baixos, mas procuro ficar sempre no equilíbrio, né? Eu posso ter uma baixa, mas eu reajo rápido e rapidamente eu saio daquele clima, e para mim a alegria é fundamental. Aliás, eu não consigo conceber espiritualidade sem alegria, e sem amor muito menos, né? Então não consigo entender pessoas que trabalham com qualquer tema espiritualista ou espiritual que sejam arrogantes, porque é exatamente um contrassenso, é até uma hipocrisia. Espiritualidade é para abrir a consciência, né? Para trazer mais alegria, mais amor e discernimento, para não dar viajada na maionese, não falar tolice, não fabular com a imaginação e se achar o tal, quando na verdade o tal é o Lao Tse. Será que eu posso fazer esse trocadilho com o tal em português, T-A-L, e o tal transliterado do chinês para cá, né, T-A-O, né, que tem uma conotação diferente. Eu vou deixar rolar a canção. Ele vai cantar, eu vou falar por cima. Quando ela acabar, você repete ela, só que assim é a minha voz, tá, Evaldo? Porque para o pessoal poder apreciar a primeira tradução e depois a música por inteiro. Tá bom? Vamos lá, então? Vocês vão escutar, a música começa com um som de sinos. É um chamamento para o despertar. E ela fala do Buda. O Buda como uma criança que se abre no coração. Vamos lá, Evaldo. inclusive, vocês vão escutar um violino chinês, o Eru, aquele violino do Jia Peng Feng, um outro artista está tocando, olha que lindo, e os teclados pelo Gary Malkin, que é um tecladista americano. Todas as direções. Que por onde essa vibração for, abra todos os corações. Que mesmo nos lugares mais escuros, essa canção seja ouvida. Esses sinos for, possam ser partidas as correntes de toda dor. Que mesmo nos corações endurecidos de trevas, essa canção possa ser ouvida e possa libertar a todos. Dentro de cada coração possa surgir uma flor de lótus. E dentro dessa flor possa surgir um Buda igual uma criança. E que a compaixão se espalhe em todas as direções. E que as correntes sejam partidas. Que essa compaixão viaje por todo o universo. E que por onde o som desses sinos for, que faça todos felizes nesse mesmo amor. E que por todo o universo as correntes sejam partidas pelo Buda criança que mora nos corações. Ok, amigos, esse é o CD Namastê, essa é a faixa 8. Namastê é o nome de uma coletânea de mantras hindus e budistas, lançado pela gravadora Real Music nos Estados Unidos. Faixa 8 é essa canção linda que se chama The End of Suffering, O Fim do Sofrimento, do Thich Nhat Hanh, o autor da letra, Gary Malkin no teclado, e eu não me lembro o nome do monge que canta no dialeto vietnamita. E espero que vocês tenham gostado e sentido alguma coisa legal. No segundo bloco, nós vamos entrar numa outra coisa, mas que também serve de complemento interessante a isso. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, esse é o segundo bloco do nosso programa. Bom, eu tinha programado um negócio aqui com o Evaldo e fui obrigado a mudar. Logo aqui que a gente parou, eu tinha começado a escrever um negócio, e enquanto eu fui fazendo a primeira parte do programa e foi tocando a música do CD Namastê, a canção The End of Suffering, do budista, eu comecei a receber pela psicografia aqui um negócio, pessoal. O Evaldo não sabe o que é, viu escrevendo, e eu consegui rapidamente completar agora na hora do intervalo. Quando eu vinha para cá no metrô, lembra aquele amparador que passou aquela mensagem recente, o Sanat Kumaat, Evaldo? Num programa aqui, uns dois, três programas atrás, eu vi ele dentro do metrô junto comigo, eu saquei que ia rolar alguma coisa, mas eu não tinha ideia. Como médium, quer dizer, tá fora do que eu havia programado, né? E aí, enquanto tava tocando a música do The End of Suffering, cara, eu comecei a receber na minha mente um bloco de ideias de um grupo de espíritos que tá do lado de lá, não tá aqui, mas o Sanat Kumaat fez a ponte deles com a minha mente. É um grupo de médicos, Evaldo, que enquanto estava encarnado aqui, praticou aborto. Médicos que tinham clínicas específicas de aborto. Eu não estou falando de um médico que dentro da profissão tem que escolher entre a vida da mãe e da criança, que aí é claro, a vida da mãe tem precedência, nem de um médico que numa urgência tem que escolher alguma coisa num plantão difícil. Eu estou falando de clínica de aborto especificamente. Médicos que juraram defender a vida a qualquer custo no seu juramento de honra na faculdade, estão ali picotando fetos, né, e ganhando rios de dinheiro e viajando para o exterior, tendo carro novo, à custa do sangue das crianças. Eu não tenho que condenar nada, eu sou espiritualista, para mim tem um outro lado em cima. E eu não estou falando nada pelo lado moral, não tem a ver com o caso da garotinha, é um grupo de médicos desencarnados que está muito mal no plano espiritual e os espíritos que trabalham comigo resolveram deixar uma mensagem, eles passaram uma mensagem para mim e eu vou passar com coragem, eu não tenho medo de crítica, tá? E os médicos que batalham por aí dando plantão em condições difíceis, meus parabéns pela honra da jornada de vocês, que batalham tanto, curando tantas pessoas, eu não estou falando de vocês que são honrados, mas daqueles que corrompem a profissão, montam clínicas de aborto que é contra a lei, inclusive pela Constituição brasileira, e que estão ganhando muito dinheiro tirando fetos de forma violenta, radical, sem perceber que há espíritos juntos, e o motivo disso é a ganância por dinheiro, sim. E eu estou falando isso aqui claramente, não tem que julgar quem fez um aborto ou quem vai fazer, eu não estou falando disso, meu negócio são os médicos que fizeram abortos por dinheiro e que hoje estão do lado de lá. Eu vou ler para vocês o que eles falaram aqui que eu anotei. É dramático, mas tem que ser passado, senão o pessoal espiritual não deixaria. E talvez, sabe por quê, Evaldo, que eu pego isso? Pela coragem que eu tenho de falar e de expor. Eu não estou condenando ninguém, eu estou só passando a mensagem. E as pessoas têm que saber que há consequências para os atos, e eu não estou falando nada para alguém especificamente, e eu sei que só se vai acabar com a questão do aborto quando houver mais educação sexual, controle da natalidade inteligente, com os métodos contraceptivos naturais, dando educação sexual, ninguém engravida fora de hora para ter que abortar. Então é um problema maior, eu sei. Eu estou colocando médicos que juraram defender a vida e que de forma antiética tiram a vida de fetos. Não me interessa se o médico acha que a vida começa no quarto mês ou no quinto. Para mim a vida sempre existe antes da vida, inclusive. E ao matar um feto, está apenas tirando a oportunidade de um espírito vir para experienciar a vida. Só isso. Eu não tenho que julgar nada, eu só tenho que passar o recado especificamente para vocês saberem as consequências de médicos que praticam abortos levianamente pela grana, não por necessidade de salvar a vida da mãe. E eu também não estou falando isso pelo lado moral, não tem religião nenhuma. Eu só quero passar o depoimento. E na sequência, assim que eu acabar o depoimento, nós temos ali engatado um texto, Não Deixe Nada Para Depois, do Evaldo Ribeiro, que eu corrigi e o Viviane gravou o ano passado. Nós passamos aqui e nós queríamos passar ele hoje de novo. E era o que estava programado para o segundo bloco, até eu receber isso aqui, Evaldo. O Evaldo viu aqui de surpresa. Eu vou ler e assim que eu acabar de ler, o Evaldo vai entrar com a mensagem do Viviane que vai dar um plus em cima disso. Eu vou usar a trilha sonora da Nael, que é Canções Budistas, e depois um CD chamado Serenity. E no programa que vem eu explico tudo a vocês, explico a vocês, porque hoje já não tem mais condição de falar mais nada depois de eu receber isso aqui e ler. É uma coisa compungente, mas necessária. E o meu amigo Evaldo, obrigado aí pela paciência de você estar me ajudando nisso daí, cara. Você não sabe o que, que eu vou ler aqui. Deixa rolando a música da Nael e eu vou ler. Nós fomos longe demais. Por arrogância, semeamos violência. Nuvens vermelhas toldaram nossa visão. Disparamos nosso materialismo contra a própria vida. Ficamos tingidos de sangue e de trevas, e não notamos o quanto aquilo nos envergonhava. Não vimos as valas escuras que se abriram em nossos corações. Nossas roupas eram brancas, mas nos enchemos de escuridão. Liquidávamos os fetos, sem perceber que haviam espíritos ligados a eles. Muitos deles choravam, chocados com a rejeição e o desprezo. Mas nós não ouvíamos. Éramos surdos ao coração e também cegos para a verdade. Nós estávamos no controle e podíamos fazer de tudo, e ganhávamos muito dinheiro. Viajamos por muitos lugares, comemos do bom e do melhor. Nossas roupas eram caras e nossos carros eram de luxo. Contudo, comíamos e deitávamos com as trevas, pois o nosso dinheiro estava manchado de indignidade. Juramos defender a vida, mas nem mesmo a víamos. E fomos levando sem pensar nas consequências disso. Até que fomos engolfados pela morte e nos vimos atolados em trevas e com vozes tenebrosas nos acusando de termos manchado a vida de sangue. Tomamos ciência do mundo espiritual e demos de frente com nossa ignorância e o nosso orgulho. Nós não éramos médicos, nós éramos mercadores de indignidade. E pagamos um preço alto por isso. Choramos muito e vimos os efeitos de tudo de mal em nós mesmos. Escutamos o choro de muitos dentro de nossos corações e fomos chamados de carniceiros e covardes. Hoje, estamos purgando as trevas de nossos corpos espirituais. Estamos padecendo e pedindo perdão a todos. E quem nos trata aqui, no mundo espiritual, são aqueles médicos do espaço que já eram médicos amorosos na Terra. Médicos de verdade, médicos que não venderam a alma e nem beijaram as trevas. E são eles que nos pedem para darmos esse depoimento. Somos médicos caídos, tentando melhorar. E, ao contrário, ao contarmos nossa história, melhoramos, pois tiramos a pressão de dentro de nós. Estamos arrependidos, sim, e pedimos perdão novamente. Só queremos melhorar para, quem sabe, nos tornarmos médicos de verdade, com honra e valor. E agradecemos todo o apoio e compreensão, pois estamos precisando muito. Nossa cura vem, com certeza. Nos reconhecemos como deficientes do espírito e queremos a recuperação. A reprovação, merecemos a reprovação de todos, mas pedimos misericórdia. Que Deus nos perdoe. Que as crianças nos perdoem. Éramos doentes de arrogância. Éramos miseráveis cortando crianças. Mas, se há algum amor em vocês, por favor nos ajudem. Orem por nós. Aceitamos a reprovação, mas também aceitamos compreensão e perdão, para que nós possamos recuperar o tempo perdido, para sermos médicos de verdade, para caminharmos com dignidade. Só Deus é que sabe o quanto estamos sofrendo. Pela dor encontramos o amor, e a luz nos curará. Os médicos do espaço estão nos curando, e é por eles que estamos nos expondo assim. Pois é doloroso dizer ao mundo que nós espalhamos sangue e trevas. E, ao mesmo tempo, é curativo pôr para fora todos os nossos atos podres. Mais uma vez, obrigado. Que Deus nos perdoe e nos dê uma nova chance. Vamos ficar bem, se Deus quiser.
Deixe nada para depois. Eu deveria ter passado por cima do meu ego, telefonado para a pessoa amada na hora em que a saudade não cabia mais no meu peito e dito: "Tô sentindo a tua falta." Eu deveria ter brincado mais com meu cachorro, ter olhado em seus olhos e dito: eu te amo. Eu deveria ter sido fiel aos meus ideais, pois a pior traição é a que vem de nós mesmos. Eu deveria ter feito uma carta no meu último dia de aula e nela ter externado toda a minha gratidão ao meu professor pelo aprendizado a mim oferecido com ternura e dedicação. E assim, ressignificado a sua missão de vida, a iluminação das consciências. Eu deveria ter pedido desculpas quando estava errado. Sei que um pedido de desculpas não corrige um desapontamento, mas liberta a alma do peso de consciência. Eu deveria ter respeitado o ritmo dos outros na dança da vida e olhado mais para meus próprios passos errados, pois aquele que não sabe dançar conforme a música tropeça no orgulho. Eu deveria ter assistido mais desenhos animados e lavado a alma da criança em mim. Eu deveria ter sido mais humilde de coração e dito "eu não sei", quando realmente não sabia, e assim ter dado a mim mesmo a oportunidade de crescer com a experiência dos outros. Eu deveria ter dado uma festa surpresa ao meu melhor amigo e assim reunido todos os amigos para uma comemoração coletiva. Eu deveria ter abraçado mais os meus pais nos momentos mais felizes e não só nas horas de angústia e aflição. Afinal, quem me deu a luz não merece solidão. Eu deveria ter sido mais solidário e feito um trabalho voluntário e levado ao meu irmão pelo menos uma mão amiga. Eu deveria ter elogiado mais as pessoas criativas antes mesmo que elas se tornassem vencedoras e assim me sentir um vencedor também. Eu deveria ter ficado calado quando o momento fosse de fofoca e com a luz da inteligência ter apagado as trevas. Eu deveria ter enfrentado a vida pelo sonho de ser um campeão do que ter desperdiçado meu tempo ouvindo os fracassados no banco da acomodação, sem ter vivido o que amo, pois é só na vivência do que amamos que nos encontramos em realização. Eu deveria ter dito não quando a minha alma queria dizer não, mas antes de dizer não, ter olhado nos olhos de quem me ouvia dizer não com amor e doçura. Nas horas de aflição, eu deveria ter observado mais os vagalumes e assim ter aprendido que é na escuridão que eles brilham. Algumas pessoas passam pela vida aprisionadas em si mesmas, nascem e voltam para a morada invisível sem entender o sentido da existência. Viver é uma lapidação diária. É a arte de enfrentar a si mesmo, se descobrir e se mostrar. A vida é feita de momentos, às vezes doloridos, alguns até difíceis, que nos levam à descrença de que não há uma força divina no comando. E há outros momentos tão sublimes que parecem nos levar para um contato bem íntimo com a inteligência que há do outro lado. É pura leveza. É como se nos sentíssemos envolvidos numa dança cósmica. Só quem vive um relacionamento afetivo com a pessoa certa e faz o que ama pode entender onde está Deus. Não deixe nada para depois. O momento exato é agora. Você só tem este instante para realizar o que você sonha. Mostre quem você é e pague para ver o que acontece. Para escapar da pessoa errada, procure ser a pessoa certa, pois há uma força oculta promovendo o encontro dos semelhantes. Evite ficar se criticando e se culpando pelo que deu errado. O passado já perdeu as cores. O futuro está longe das mãos e o presente precisa de ação. Bola para frente, cabeça erguida, viva o agora, porque é só pelo hoje que podemos fluir. Somos o rio de nós mesmos e a parte de nós que passou ontem não é mais nem rio nem drama. Simplesmente seguiu na direção do oceano para ser grandes ondas vivas. Mas apesar do seu poder, essas ondas são flexíveis, um absorver e um dissolver constante. Tenha mais paciência com as suas próprias falhas. Afinal, você já perdoou tantos canalhas. Por que não perdoar a si mesmo também? Coloque alegria na sua vida. Faça como o pássaro que, mesmo preso inocentemente, faz da gaiola um palco e segue cantando, mostrando quem é o ator principal de sua história. Evite ser mais uma daquelas pessoas que vivem dizendo: "Ah, eu não tenho sorte", sem ter sequer comprado o bilhete do jogo. Faça a sua parte, pois quando agimos com postura de vencedor, o universo conspira a nosso favor. Lembre-se, a vida é um palco. É um show desde a estreia até a despedida. Ou você entra em cena e arrebenta, ou se arrebenta por não entrar. Mova-se! O momento exato é agora. Ou você vence, ou certamente será vencido. Texto extraído do livro Nada Vale Mais Que o Amor, de Evaldo Ribeiro. Ainda não publicado. Interpretação: Antônio Viviani.
Ok, amigos, se vocês quiserem receber uma cópia desse texto, que se chama Não Deixe Nada para Depois, de autoria do Evaldo Ribeiro, basta mandar um e-mail para o seguinte endereço: sortegrande@pop.com.br. Eu vou repetir: sortegrande@pop.com.br. Comentários são bem-vindos e nós queremos agradecer ao locutor Antônio Viviani, que interpretou o texto do Evaldo com tanto amor e sensibilidade e que vem ajudando a gente aí interpretando textos aí do Evaldo e alguns meus também. Viviane, brigadão, você está escutando o programa. Obrigado aí por essa força que você vem dando a gente. O Antônio Viviani, um dos maiores locutores do país. Eu vou repetir o e-mail: sortegrande@pop.com.br. O nosso telefone de contato: 2063-5381. O site: www.ippb.org.br. Viu, gente? Agradeço aí a audiência de vocês. E tem que ter muita coragem mesmo. Tem que projetar isso aí, porque espiritualmente foi o que veio. Até a semana que vem, gente. Tchau.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.